Bom dia, doutor Hugo.
Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia também a todos os ouvintes aí da Rádio Senado.
Doutor Hugo, a maior parte dos pacientes que continuam internados nos hospitais em razão do incêndio na Boate Kiss sofre com problemas pulmonares, não é isso? O que exatamente atinge essas pessoas?
Bom, inicialmente nós temos um dano ao sistema respiratório como um todo. As pessoas que estavam nessa boate foram acometidas por uma inalação tóxica. As 233 pessoas que morreram ainda no local ou a caminho do atendimento morreram por uma intoxicação, por um misto que nesse momento nós estamos entendendo que teve participação o monóxido de carbono, o cianeto e muito provavelmente outros gases tóxicos. Desses todos, parece que o cianeto é o que tem maior letalidade. Esse gás, ele entra junto na inalação com o ar que nós respiramos. O oxigênio, usualmente, ele é transportado pela hemoglobina até as células de todo o organismo. E a célula de hemoglobina, ela tem uma afinidade pelo oxigênio. Acontece que o monóxido de carbono tem uma afinidade muito maior, 250 vezes mais do que o oxigênio. E com isso, o que que acontece? O oxigênio, ele não consegue viajar até a periferia, até as células. Então, essa é a grande primeira toxicidade.
Então, pessoas começam a sentir, em um primeiro momento, falta de ar.
Elas muitas vezes sentem falta de ar, mas chega um momento em que elas nem conseguem perceber isso, porque o cérebro literalmente apaga. A outra situação é essa molécula do cianeto. O cianeto, ele também viaja pela circulação e chega lá na periferia e desarma essa estrutura que está preparada para aproveitar o oxigênio. O cianeto, ele não permite que o oxigênio seja aproveitado. Então, esse foi o grande drama inicial dessas 233 mortes.
E aí ele apaga muito rapidamente...
Não se dá conta que está morrendo.
Entendi. Bom, pelo menos isso, né?
E é tanto que essas pessoas todas, os sobreviventes, nos contam que as pessoas se sentiam bem e estavam lá fazendo o seu gesto heróico de resgatar aquelas pessoas. E ao fazer essa coisa, em determinado momento, nesse trajeto lá dentro, elas apagavam e morriam junto. Então nós tivemos muitos heróis anônimos que morreram tentando salvar vidas sem se dar conta desse risco que estavam correndo.
Na semana passada descobriu-se isso, né? Que vários pacientes internados tinham no organismo altos índices de cianeto. Mas aí descobriu-se também que no Brasil não existe o remédio, vocês tiveram dificuldades.
Na verdade, o antídoto que pode funcionar e funciona parcialmente ao cianeto, a hidroxicobalamina, tem utilidade quando ela for aplicada nas primeiras horas após o envenenamento. Essa medicação, ela não tem registro no Brasil, então nós não tínhamos essa medicação aqui.
Agora, doutor Hugo, o que que pode acontecer com essas pessoas que ainda estão internadas?
Nós acabamos recebendo mais de 120 pacientes que conseguiram ser transportados até o atendimento médico. E nesse momento é muito importante a gente ressaltar o sistema de atendimento pré-hospitalar e hospitalar que foi organizado a partir dessa tragédia. É claro que nós tivemos aí um certo benefício por ter acontecido isso num local onde tinha uma base aérea muito bem estruturada da aeronáutica, o que permitiu que um grande número de pacientes gravíssimos que precisavam de cuidados intensivos pudessem ser rapidamente transportados a um centro de referência. Então nós tivemos um número grande, enorme de pacientes que nas primeiras 24 horas conseguiu chegar a Porto Alegre graças a essa mobilização. Nós tivemos a identificação desse problema, a colocação de um tubo na traqueia de todos esses pacientes, a identificação de pneumotórax, que é um escape de ar para a pleura, drenos. Tudo isso foi feito sem nenhum óbito, sem nenhuma intercorrência, e nós pudemos então receber esses pacientes nas diversas unidades de tratamento intensivo, tanto de Santa Maria quanto aqui em Porto Alegre, nos diversos hospitais. Nós também rapidamente fizemos uma rede de saúde, onde a gente pôde, inclusive entrou aí a questão da experiência que os nossos colegas de Buenos Aires tiveram, a triste experiência semelhante, no incêndio de uma boate chamada Cromayon, em Buenos Aires. Então, rapidamente, quando nós tivemos a oportunidade de ver aquelas imagens grotescas na televisão, nós imaginamos que isso iria ter uma necessidade de uma mobilização geral. E já passamos a fazer uma revisão de todos os dados que pudessem nos auxiliar nesse atendimento. A gente também pôde armar uma estrutura para apoiar os pacientes, especialmente no atendimento dessa parte do dano da via aérea. Essas pessoas inalaram uma grande quantidade de material tóxico que chega no alvéolo, mas o que nós observamos é que existia um resíduo desse material nos brônquios. Então eu gostaria só de dar uma breve explicação de como é que funciona isso. Nós temos a traqueia, que leva o ar da garganta até os pulmões, que vai se dividindo para o lado direito e para o lado esquerdo, e progressivamente essas divisões vão acontecendo, a gente chama de árvore brônquica. Nessas divisões elas vão se tornando progressivamente menores, até chegar a uma porção onde a gente chama de pequenas vias aéreas. E daí para diante ela chega no alvéolo, que é onde acontecem as trocas gasosas. Então, essa estrutura super bem montada para que a gente possa ter uma exposição do corpo humano através do pulmão muito bem protegida, ela sofre esse dano, e quando nós inalamos algo muito tóxico, esse sistema de defesa fica sobrecarregado, mas ele consegue reter uma grande parte desse material, que foi o que nós observamos. Esses pacientes chegaram aqui com um tubo na traqueia, respirando com respiradores, e naquele momento ainda a imensa maioria com um raio-x de tórax normal, mas com a via aérea completamente entupida por esse material tóxico. E aí aparecem aquelas imagens na televisão que foram bem reais. Aquilo foi praticamente a imensa maioria dos pacientes estava com aquele material preto escuro dentro da via aérea. E isso obstrui o trabalho do respirador, a gente não consegue ventilar esses pacientes. Então nós armamos aí uma estrutura do serviço da unidade de endoscopia, que eu chefio aqui no Hospital de Clínicas, montamos várias equipes para fazer esse atendimento. Para que todos tenham uma ideia, nós realizamos nesses dias 40 broncoscopias. E essa broncoscopia ela serve para fazer essa limpeza, retirar esse material, com o objetivo de permitir que o paciente possa receber o tratamento adequado da oxigenação e que também minimize o dano que esse material provoca no pulmão e que essas pessoas possam se recuperar.
Pois é, e essas pessoas vão ficar sem sequelas?
Vou te falar sobre os pacientes que nós recebemos aqui no Clínicas, que nós temos um acompanhamento do início e já até esse momento um atendimento um pouco mais tardio. Dos 18 pacientes que nós recebemos, infelizmente um paciente foi ao óbito. Dos outros 17 pacientes, nós só temos 7 em ventilação mecânica ainda. 10 pacientes já foram retirados, inclusive, da ventilação mecânica. 3 desses pacientes já estão em casa. E nós estamos usando todos os recursos da medicina para avaliar esses pacientes e poder até dar essas respostas. Os pacientes que já receberam alta estão com a recuperação da mucosa perfeita e surpreendente.
E deve ajudar também o fato da maioria deles serem muito jovens, né?
Certamente, isso nós identificamos como um fator positivo muito grande. É impressionante como o corpo jovem se recupera mais rápido.
Agora, do ponto de vista médico, o senhor acha que já deu para perceber o que se deve fazer para se preparar para enfrentar tragédias como essas, que infelizmente são inesperadas, mas podem ocorrer, né? De forma a diminuir ao máximo as mortes, né? Os efeitos dessas tragédias?
Eu acho que o atendimento que nós realizamos às vítimas de Santa Maria não deveu em nada a qualquer país do mundo inteiro, porque mais de 70 pacientes serem colocados em prótese ventilatória e serem transportados para todos os hospitais de alta complexidade, nós certamente estamos em nível de atendimento pré-hospitalar de uma maneira muito bem adequada. Nós tivemos, obviamente, o benefício de ter uma base aérea, de ter um serviço de SAMU razoavelmente bem estruturado aqui. Agora, o que eu acho que a gente precisa evoluir muito é na questão de prevenção. É claro que nós temos vários ganhos em termos de melhoria do nosso atendimento pré-hospitalar com o aprendizado que nós tivemos nessa tragédia, que pode ser melhorado e que a gente pode atender ainda melhor. A questão da pele é uma, nós temos já alguns bancos de pele que estão sendo utilizados e numa tragédia dessas a gente precisa do apoio de centros externos. A questão do oxigênio nos nossos veículos que vão atender emergências desse tipo, de equipamentos que nos ajudem a fazer o diagnóstico das pessoas que têm maior necessidade de transporte imediato. Então, eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de reavaliação e que toda a população tem que participar com melhoria da nossa educação, melhoria da questão da transgressão, que muitas vezes nós acabamos nos acostumando. A gente transgride regras e rotinas praticamente todo dia. Então, eu acho que esse é o momento de todo mundo fazer um exame também de consciência, da maneira como nós atuamos no nosso dia a dia.
Eu conversei aqui com o médico Hugo Goulart de Oliveira, que é chefe da unidade de endoscopia respiratória do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e que tem prestado atendimento às vítimas aí do acidente da Boate Kiss. Doutor Hugo, parabéns pelo seu trabalho, de toda a sua equipe, né? E muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, Maria Lúcia. Na verdade, eu recebo esses parabéns assim, em nome da enormidade de pessoas de toda a gama de atendimento da área de saúde e até os civis que apoiaram. E nesse sentido, a gente está se sentindo muito gratificado, especialmente para te atender nessa entrevista. Eu acabei de descer aonde eu estava vendo os pacientes que estão na unidade de internação e que estão já junto dos seus familiares, e ver aqueles rostos todos deformados que nós vimos na UTI, agora já com um sorriso no rosto. É muito, muito, muito gratificante dentro de toda essa tragédia.